Vamos falar sobre caminhos da criminalização da LGBTfobia. Racionalidade, criminalizante, neoliberalismo e democratização, tese defendida aqui na Universidade de São Paulo. E a gente vai discutir essa questão. Tem um marco importante nessa luta. Ano passado, o STF, o Supremo Tribunal Federal, os ministros aprovaram a criminalização da homofobia e transfobia. É um tema relevante. Nós vamos conversar sobre o assunto com Alexandre Nogueira Martins. Ele é doutorando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Alexandre, bom dia. Bem-vindo aqui ao Jornal. Tudo bem?
Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada, nós é que agradecemos a sua atenção aqui, convite da rádio. E vamos contar um pouquinho esse tema, desde quando você vem estudando. Conta pra gente um pouco, antes da gente entrar propriamente no tema, Alexandre, o que é que te motivou estudar essa questão?
Claro, eu fiz minha graduação em Ciências Sociais, também na FFLCH, E além de fazer minha graduação na FFLCH, eu também fui ativista LGBT aí na faculdade. E a questão da criminalização da LGBTfobia, a questão de como lidar com a violência LGBTfóbica, que tipo de respostas o movimento social construía, estava muito presente na minha vida estudantil. E nas questões que me mobilizavam nos meus estudos desde a graduação. E aí, em 2017, eu fiz um projeto de mestrado para estudar justamente como que se deu a formação dessa estratégia de criminalização do movimento LGBT e ingressei no programa de pós-graduação em Sociologia em 2018, onde fiz essa pesquisa até 2020. E foi bem no meio da pesquisa que o STF criminalizou a homofobia e a transfobia.
Um capítulo importante nessa luta, não é? Bom, a tua dissertação apresenta os caminhos das lutas em torno da criminalização da LGBTfobia aqui no Brasil entre 1980 e 2019. Então faz um pouco um resumo pra gente do que é que você levantou, como é que você fez esse trabalho, em que medida a emergência das lutas pela criminalização da LGBTfobia se vincularia a um giro punitivo na relação do ativismo com o sistema penal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a luta, né, propriamente dita, por grupos sociais, a questão das leis e, como eu contava há pouco, né, esse fato relevante que foi a discussão do tema no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que essa é uma luta antiga aqui no Brasil. E por meio dessa análise sociológica dos discursos, foram analisados tanto documentos do movimento aqui no Brasil, como projetos de lei, ações judiciais. Então ele vai contar um pouco para a gente também como é que essas entrevistas foram realizadas com os ativistas para entender a dificuldade dessa luta, não é? Eu estava fazendo um resumo aqui para o nosso ouvinte, e você estudou tanto as ações, né, do movimento organizado, quanto também as leis.
Eu fui procurar, tanto conversando com ativistas LGBTs no Brasil, que atuaram em diferentes momentos do ativismo LGBT, ativistas desde os anos 80 estavam atuando, nos anos 90, outros que começaram a se engajar nos anos 2000, para entender como que a pauta de lutar contra a violência LGBTfóbica foram ter alguma relação com o sistema penal. Então, pautas que foram construídas contra a ideia de que ser homossexual, ser travesti eram crimes, como isso está sendo presente, e como pautas que foram sendo construídas de buscar a criminalização da homofobia e transfobia como forma de combater a violência. Como que essas ideias, essas estratégias surgiram, como elas foram se espalhando pelo movimento. Então teve esse momento de entrevistas, teve o momento de analisar documentos de arquivo de diversos ativistas desde os anos 80 e também de consulta e análise bibliográfica do que já foi escrito nas ciências sociais sobre essas temáticas, sobre o movimento. E aí o que eu acabei encontrando foi que, diferente do que geralmente se pensa, que a demanda pela criminalização seria do começo dos anos 2000, o seu projeto que foi mais conhecido, seu PLC 122, que vem de um projeto da Câmara de 2001. Mas, na verdade, essa pauta de tornar a discriminação por orientação sexual um crime no Brasil vem desde os anos 80. Encontrei em 81 um manifesto que já coloca essa proposição lá, que essa discriminação se torna crime, e uma primeira tentativa de articulação de um projeto de lei em 84, 85. Então, antes da Constituinte, inclusive, né? Ainda no período ali da ditadura. E aí, o que acontece depois é que no fim dos anos 80, nos anos 90, essa pauta não aparece mais tanto, com tanta frequência, como a formulação de projeto de lei, algo do tipo, porque o movimento mais hegemônico estava faltando casamento, alteração na Constituição. E aí é no fim dos anos 90 que vai se apresentar, de fato, um projeto de lei no Congresso. Aquele lá dos anos 80 não foi apresentado. Ele foi discutido muito entre alguns ativistas, não foi apresentado. E aí o que eu encontro também é que, enquanto o debate de criminalizar a homofobia era uma tática que alguns ativistas estavam debatendo nos anos 80, mas era mais circunscrita, digamos assim, nos anos 2000 começa a ser uma pauta central para amplos setores do ativismo LGBT no Brasil. E a partir de 2004 se torna o carro-chefe do que seria demandado ao legislativo. Uhum. No começo de 2010, conforme estava muito... estavam muito restritas as chances de conseguir se aprovar pelo legislativo, em 2012, 2013, e estão colocadas em curso ações judiciais no Supremo Tribunal Federal, tentando criminalizar a LGBTfobia, que foram julgadas as duas ações em 2019, e aí se criminalizou. Tenho também descobrir nessa pesquisa é que também houveram ativistas LGBTs contrários à criminalização da LGBTfobia, que apostaram na luta contra a violência a partir de outras estratégias. E que esse ativismo apareceu nos anos 2000, nos encontros nacionais do movimento, mas que a partir de 2016, 2017, começaram a repercutir mais, tanto para dentro do movimento quanto para fora. E ano passado teve diversos debates entre ativistas LGBTs favoráveis e contrários a essa medida como forma de luta contra a violência.
Uhum. Agora, Alexandre, na tua avaliação, o que levou a essa maior conscientização, né? Foi um movimento que também faz parte da conscientização mundial. Muitos países aprovaram leis nesse sentido. Isso acabou forçando. Quer dizer, é um movimento que vai ganhando corpo naturalmente à medida que essa discussão vai avançando. Você acha que isso aqui no Brasil está no mesmo nível do que está acontecendo em outros países, por exemplo?
Olha, eu acho que, com certeza, o aumento da criminalização aqui no Brasil em 2019 está muito relacionado com diversos outros países terem tido seus próprios processos de criminalização. Inclusive, é citado nas falas que foram feitas no STF ano passado, processos de criminalização no Chile, uhum, nos Estados Unidos, em outros países, assim. Desde os anos 80, na verdade, existem processos de criminalização que inspiraram os ativistas brasileiros que foram lutar por essa demanda. Mas também tem diferentes experiências em diferentes países que apontam para diferentes formas de lidar com a violência anti-LGBTfóbica. Com certeza, acho que tem uma maior conscientização na sociedade brasileira em torno da gravidade da violência LGBTfóbica foi fundamental para que boa parte da população, boa parte do judiciário se colocasse a favor da criminalização por entender a gravidade da violência. Mas a gente tem também experiências de outros países que vão atrás de outras formas de lidar com a violência que não necessariamente passem pela mesma solução jurídica, digamos assim, uhum, mas que também com o aumento da conscientização da violência LGBTfóbica vão formando formas de combater essa violência e buscar construir uma sociedade sem LGBTfobia.
Sim. E que outras formas são essas, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você tem o movimento, a luta, as manifestações, as organizações, os grupos organizados, a cultura, enfim, tem outras, muitas outras formas, sem dúvida, né? De defender essa bandeira.
Sim, justamente. Muitos grupos têm apostado em diferentes partes do mundo em formas de transformação cultural que não passam pelo direito penal, pela ideia de ameaçar, da possibilidade de prisão, de acionar o sistema penal para se proteger da violência, que voltam mais para estratégias de como proteger vítimas, como tentar ter uma transformação a médio, curto, médio e longo prazo, que passa também pela educação, que passa por diversas esferas que tentam transformar como que socialmente a LGBTfobia tem sido espraiada. E que vão colocar que o sistema penal não daria conta de transformar isso, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, e vão apostar mais transformações culturais no plano da educação. Ou, por exemplo, pensar como medidas de por exemplo, na Argentina foi aprovado este ano uma cota no, na administração pública para que pessoas trans trabalhem na administração pública da Argentina. Isso é uma medida que acaba combatendo e muito a transfobia, pensando o impacto que tem pessoas trans atendendo, tendo funcionárias públicas atendendo a população argentina em diferentes cidades, em diferentes níveis da administração, que vão no curto, médio e longo prazo, tanto dando maior possibilidade para vítimas de LGBTfobia poderem sair ou terem mais possibilidade de sair de situações de violência maior, quanto também de ir mudando a percepção da população em relação à LGBT.
É uma medida interessante. A gente tem também a participação política, né? Vereadoras foram eleitas também neste ano, então você tem, agora começa a surgir a participação, o envolvimento com a política. Isso também é um caminho interessante, não é? Porque lá, porque vai estar no parlamento, vai estar discutindo, no caso do legislativo municipal, medidas importantes. Esse é um caminho também.
Com certeza, é um caminho fundamental para a gente ter políticas públicas diversas que consigam tanto prevenir da violência, quanto conseguir transformar essa realidade que é tão gritante, tão inadmissível, né? Que se siga sendo uma sociedade tão violenta contra LGBTs. E ter vários vereadores LGBTs que foram eleitos agora, ainda muito menos do que a gente gostaria, para que fosse mais representativo o nosso legislativo e o nosso executivo também. Mas um passo fundamental foi dado nessas eleições, com certeza.
Bom, isso tudo não afasta a importância, como você disse, desse caminho via projeto de lei, legislação. Isso também precisa existir, tanto que esse marco é importantíssimo. Para alguns especialistas não está no cerne da questão, Alexandre, mas representou uma conquista importante essa decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? Impactando a vida dessas pessoas. Quer dizer, isso não pode, essa decisão não pode ser afastada. Na verdade, é um conjunto de medidas. Acho que tudo isso se complementa. Estaria correto pensar assim?
Estaria correto pensar. Um conjunto de medidas que vão questionando, combatendo, né, buscando combater a LGBTfobia de diferentes maneiras, né? Nenhuma delas sozinha daria conta. E com certeza o STF dizer que a LGBTfobia existe, é grave no Brasil. No momento que a gente vê tantos ataques que negam a LGBTfobia, né, e que menosprezam como se fosse uma violência menor, é fundamental.
Negar a realidade, né? A gente está vivendo um momento assim, a gente nega as coisas que existem, né? Estão aí, escancaradas, enfim. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Alexandre Nogueira Martins, que é doutorando da FEFELESH aqui da USP e que defendeu esse trabalho, Os Caminhos da Criminalização da LGBTfobia. Muito obrigada por discutir esse tema aqui com o nosso ouvinte, Alexandre.
Muito obrigado pelo convite. Um bom dia aí com os próximos trabalhos aí na rádio. Muito obrigado.